um abraço aos interessados e às interessadas no seminário online sobre a fenomenologia do espírito de Hegel. Em nossa última sessão, a de número 32, ocorrida no dia 3 de novembro de 2006, discutimos o parágrafo de número 17 do prefácio à Fenomenologia do Espírito. Os senhores devem estar lembrados que, justamente há 10 sessões atrás, na sessão de número 22, ocorrida em 28 de abril de 2006, iniciamos a discussão através de um excurso do capítulo intitulado Comparação do princípio scheliniano da filosofia com o fichtiano. Texto esse que compõe o terceiro capítulo do Escrito da Diferença, escrito e publicado por Hegel em 1801. Nesse Escrito da Diferença, nesse texto da comparação do princípio scheliniano com o princípio fichtiano, buscamos alguns elementos que melhor iluminassem nossa compreensão do que para Hegel estava em jogo nos limites do parágrafo 16, onde ele, Hegel, faz como que uma das críticas mais contundentes ao ponto de vista de Schelling e afirma de modo taxativo que o formalismo que domina a filosofia dos novos tempos, formalismo esse que essa filosofia denuncia e despreza, mas que o reproduz, esse formalismo, diz Hegel, ele não desaparecerá da ciência até que o conhecer da efetividade absoluta se torne perfeitamente claro quanto à sua natureza. Isso, evidentemente, além de outros aspectos que nós já discutimos em outras ocasiões. Ficamos agora apenas com esse parágrafo, apenas com esse aspecto do parágrafo 16, porque, a nosso ver, ele ajuda a contextualização do parágrafo 17 e também daquilo que discutimos e que ainda estamos discutindo no âmbito da Verklärung, ou seja, do texto da comparação do princípio scheliniano com o princípio fichtiano. Ora, para Hegel está em jogo, tanto na Verklärung quanto no prefácio à Fenomenologia do Espírito, o modo correto e rigoroso de se conceber e de se exprimir o absoluto. Modo esse que na Verklärung, enfileirando-se com Schelling contra Fichte, Hegel vai considerar a partir de uma concepção do absoluto como indiferença absoluta. Mas, já nessa época, distinguindo-se de Schelling, ele vai compreender o desenvolvimento imanente do absoluto em si, e não apenas sobre uma forma de manifestação do sensível, como, por exemplo, Schelling concebia. Também, embora nessa época ele criticasse duramente Fichte, ao que tudo indica, agora em Agora, em 1807, portanto, quando da escritura da fenomenologia do espírito, ele parece conceder pelo menos alguns elementos ao ponto de vista de Fichte, embora, tal como 1801, considerando a insuficiência desse ponto de vista. Justamente quando, por exemplo, ele vai afirmar que entre os dois pontos de vista que estão em discussão, uma corrente, isso no parágrafo 14, uma corrente que insiste na riqueza dos materiais e na inteligibilidade, mas que apesar disso não dá conta de uma apresentação exaustiva desse material e, portanto, termina por ser reduzida ao silêncio e como que suplantada pela outra concepção ou pelo outro ponto de vista. Essa outra concepção ou esse outro ponto de vista despreza essa inteligibilidade e essa riqueza dos materiais e se arroga à racionalidade imediata e à divindade. Evidentemente, quando discutimos isso mais pormenorizadamente ao nível do parágrafo 14, associamos a primeira concepção, o primeiro ponto de vista a Fichte e o segundo a Schelling. E quando Hegel afirma, por exemplo, quanto à primeira concepção ou à primeira corrente, quando ela é reduzida ao silêncio ou só pela força da vontade, da verdade, ou também pelo ímpeto da outra e se sentir suplantada no que toca ao fundamento da coisa, nem por isso, é o que Hegel diz, nem por isso se dá por satisfeita quanto às suas exigências. Diz ele, pois são justas, mas não foram atendidas. Ora, ao que tudo indica, aqui na Fenomenologia do Espírito, e mais precisamente nesse prefácio, o que Hegel pretende é justamente retomar nessa concepção aquilo que não foi atendido e mostrar em que medida isso pode ser atendido. Para isso, e aí sim me parece que enche de sentido, é o que ele agora vai discutir ao nível do parágrafo 17, fundamentalmente a concepção da substância como sujeito. Mas uma concepção tal onde o sujeito nada mais tem a ver com aquela concepção cristiana do eu puro ou do eu absoluto enquanto oposto ao não-eu. Isso é o que veremos a seguir, na medida em que formos aprofundando a discussão desse parágrafo de número 17, mostrando, por um lado, como que, ainda consciente das insuficiências do ponto de vista de Fichte, Hegel retoma esse ponto de vista e busca desenvolvê-lo em todas as suas consequências, e como, embora concordando inicialmente com Schelling, aqui, fundamentalmente, ele tem que se distinguir desse pensador, justamente para mostrar a efetividade do desenvolvimento imanente das determinações do absoluto. Determinações essas que também se mostram nisso que ele chamou de riqueza dos materiais e inteligibilidade dos mesmos. Para isso, eu dividirei o parágrafo 17 em duas partes. Numa primeira parte, discutindo os dois primeiros períodos, discutirei basicamente a concepção da substância como sujeito e, talvez, o elemento fundamental dessa concepção, que é o elemento de que a substância não deve ser considerada apenas como em si, mas também como para si. No segundo momento, ou na segunda parte desse parágrafo, vou discutir os problemas relativos à concepção de uma substância única, ou melhor, de Deus como substância única, tal como apresentada por Spinoza e tal como, de certo modo, retomada por Schelling no âmbito da discussão que aqui no nosso seminário estamos desenvolvendo. É isso. Espero que esses comentários possam contribuir para o aprendizado e para a pesquisa dos senhores. Muito obrigado de novo e boa audição.